não é só uma forma de produzir, é um pacto de poder, né? É um pacto de força, né? De aliança da classe burguesa para o desenvolvimento da agricultura no campo. Tá? Mas esse gigante, né? Esse gigante, a gente está dizendo que ele tem pernas de barro, ou seja, ele tem contradições, ele tem deficiências, problemas. E para nós, camponeses, para os lutadores e lutadoras do povo, a gente tem que enxergar essas deficiências para saber aonde a gente explora, onde a gente bate, que é para ir desgastando o inimigo até chegar ao ponto da gente conseguir derrotá-lo. Quais são os pés de barro desse gigante? Um primeiro ponto é a pauta de exportação, né? O agronegócio produz, né, majoritariamente, ou seja, na sua grande produção, voltado para a exportação. E uma crise global, tá certo? Como a gente está assistindo agora, né, que afete principalmente neste momento a China, pode vir a comprometer essa impulsão, essa necessidade, né, de matéria-prima, principalmente soja, algo combustível, açúcar, entre outros produtos que o agronegócio produz. A questão da celulose também. Então, como o agronegócio está voltado para a exportação, uma crise generalizada global que incida nas demandas dos países que importam os produtos brasileiros pode gerar uma crise na base do agronegócio. A outra contradição, outra deficiência, é a questão ambiental. O agronegócio, a gente tem pautado muito a questão aí dos agrotóxicos, faz com que a gente consuma 5,2 litros de agrotóxico por ano, cada pessoa que está aqui, per capita, ou seja, somou-se toda a quantia de agrotóxico e dividiu pela população e dá a quantia de agrotóxico. Na nossa região norte do Rio Grande do Sul, segundo uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós consumimos 13 litros, um pouquinho mais do que a média nacional. Então a gente tem esse privilégio ali na região norte do Rio Grande do Sul. E eles têm avançado sobre o meio ambiente, com a destruição do Código Florestal, porque agora o capital precisa do território para expandir o seu processo de acumulação. Então ele tem que varrer todas as leis ambientais para permitir ele se expandir de forma infinita, para acumular capital. E como esses recursos são limitados, este é um ponto que nós, os movimentos camponeses, temos que denunciar sobre a prática do agronegócio. Esse é o outro pé de barro do agronegócio. O terceiro pé de barro do agronegócio: eles não pensam um projeto de desenvolvimento da nação, com distribuição de renda, com produção de alimento saudável, com geração de emprego. Eles pensam a pauta de exportação, eles pensam o lucro. 5% das famílias brasileiras concentram 45% de toda a riqueza no Brasil. Ou seja, o agronegócio não vem para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Ajudar a resolver os problemas históricos, como a reforma agrária, enfim, outra, a educação do campo. Esse conjunto de bandeiras populares que a gente vem trabalhando. Pelo contrário, ele acirra essa distância entre ricos e pobres. E nós, no campo, entre a riqueza que se produz e que se concentra na mão dos grandes produtores, dos banqueiros e dos industriais, e o empobrecimento do campesinato. Então, o agronegócio não pensa um projeto de desenvolvimento da nação. Eles não têm compromisso com o povo brasileiro. Eles têm compromisso com o lucro. Se a coisa ficar ruim, eles vão-se embora. ponto ainda, o agronegócio, então, aprofunda a dependência da nação brasileira. Ou seja, torna o Brasil um país mais dependente do que já era quando no início do agronegócio. Tá? A gente chama de reprimarização. É um processo de crescimento econômico baseado na extração dos bens naturais. O petróleo, essas matérias-primas que a gente tem, a água, a energia elétrica barata. Né? Não se pensa tecnologia de ponta, como nos países centrais. É acumular riqueza e lucro no Brasil a partir de um processo que aprofunda o caráter primário exportador, diz os economistas. Né? Ou seja, continuar exportando matéria-prima, não processar, não industrializar nada aqui, não agregar valor. Só para vocês terem ideia disso, 65% das famílias brasileiras estão endividadas. Endividadas, isso não é conversa minha, isso está na discussão lá no Senado. 65% das famílias brasileiras estão endividadas. Saiu uma pesquisa há um mês atrás que o nível de industrialização no Brasil, né, quando está crescendo, o pessoal diz que está industrializando, né, é o mesmo, em termos relativos, do que antes do golpe militar, em 64. Ou seja, não há uma industrialização no Brasil, um crescimento da indústria no Brasil. Nós temos um processo de desindustrialização da economia brasileira. Tanto é assim que, dia desses, os operários empresários fizeram uma pauta única e fizeram marcha em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, vários lugares, Fortaleza. Tá? Porque está tendo uma desindustrialização da economia brasileira. Isso significa o seguinte: quando bater a crise aqui, nós vamos estar mais pobres do que quando nós entramos. A gente está dizendo que o crescimento da economia é como se fosse um voo de galinha. Vocês já viram o voo de galinha? Ela voa baixinho, dá uma levantada, assim, parece que vai longe. E de repente faz assim, estraguinho, cai de uma vez. E é curto. Né? Os mais otimistas falam em 2020. Né? Esse processo de crescimento econômico. Muito bem. E nessa conjuntura, o Brasil é a bola da vez. Né? Na conjuntura internacional, o Brasil é um dos principais países para o capital ampliar a sua acumulação. Porque ainda tem terra, muita terra, recursos naturais, minerais, água, biodiversidade, é o que nós estamos discutindo aqui, sobre a festa das sementes, povo trabalhador. Né? E tudo isso torna o Brasil um prato cheio para que o capital venha para cá fazer investimento estrangeiro para extrair daqui lucro, levar riqueza para fora. Tá? Nesse contexto, uma das novidades na conjuntura do campo que a gente está apostando, né, aconteceu ali no fim de fevereiro, decorrente de lutas travadas ainda no ano passado. As organizações do campo, diante do tamanho do inimigo, estão buscando se unificar. Então, no fim de fevereiro desse ano, teve um encontro que reuniu todos os movimentos da Via Campesina, o MPA, o MST, outros, a FETAG, a FETRAF, movimentos quilombolas, indígenas, para construir uma pauta única. Né? E o que fez essas organizações se juntarem? Nós, da Via, sempre tivemos mais junto, né? Sempre estamos num campo mais delimitado, vamos dizer assim. Essas outras organizações, a gente sempre teve um diálogo, mas com muita dificuldade de travar aliança na luta e na pauta. Primeira coisa, se faz aliança quando o movimento do inimigo permite a gente fazer aliança. Ou seja, a generalização, né, da expansão do agronegócio, dos problemas causados pelo agronegócio, é de tal tamanho que provocou, de baixo para cima, que essas organizações sentassem para dialogar. Segundo, como é que se constrói a unidade? Quando uma ou algumas organizações conseguem construir uma direção que a gente chama intelectual, ou seja, uma proposta, não ficar só criticando, fazendo diagnóstico, fazendo análise, mas que aponta, ó gente, nós temos que ir para frente, né? Nossas propostas são essas. Nesse campo, o MPA e a Via Campesina têm cumprido um papel fundamental na construção da unidade dessas forças no campo brasileiro. Então, e o outro elemento que permite se fazer unidade é que nenhuma dessas organizações sozinha, nem o MST sozinho, nem o MPA, nem a FENTAC, conseguem resolver os seus problemas se não se unificar, se não construir um bloco de forças. Então, na conjuntura do campo, um dos elementos novos do último período é essa possibilidade de construção de unidade junto com esses movimentos camponeses. E essa unidade está sendo construída em torno de quê? São quatro pontos. Primeiro, em torno da construção de uma reforma agrária camponesa, popular, de uma reforma agrária ecológica, ou seja, que distribua a terra, que acabe com latifúndio e que acabe com minifúndio também. Essas pequenas áreas que enviaram a gente, inclusive, produzir, né? E democratize o acesso à terra, com características ecológicas e camponesas, como um meio de resolver o problema da falta de emprego, da produção de alimento e o problema ecológico. Segundo, que permita, né, a gente construir um desenvolvimento do campo de forma ampla, com educação no campo, com controle da produção, né, com formação ideológica, tá certo? Com controle da nossa atividade produtiva, com acesso à educação para toda a juventude. Né? Isso é que permite a gente construir um desenvolvimento do campo de forma ampla, com a democratização e a construção da cultura, reforçar a identidade camponesa. Um terceiro ponto, a produção e acesso aos alimentos saudáveis. Então, reforma agrária, desenvolvimento do campo, produção de alimentos saudáveis e ampliação e a garantia dos direitos territoriais. Os democratas, né, inclusive, se não me engano, vai ser votado hoje, tem um projeto de lei que retira, foi garantido na Constituição de 1888, que retira a capacidade do Estado brasileiro de demarcar as terras para os quilombolas. Isso é uma perca dos direitos territoriais, né? E eles vão avançando, arrebentam o Código Florestal, vão arrebentando todos os direitos conquistados por nós, eles vão tentando varrer para que eles tenham campo aberto para acumulação. Tá? Então, em torno desses quatro pontos que esses movimentos camponeses têm se aglutinado, tem unificado essa pauta, tá? Mas a nossa classe vai se afirmar em torno de lutas, né, que afirmem a especificidade da agricultura camponesa, tá? E não a especificidade de uma agricultura familiar para o agronegocinho, para se integrar e se entregar, que é o desmandamento de Rondônia, para as grandes indústrias, né? Nós temos que fazer lutas que afirmem a nossa identidade camponesa, as nossas formas de produzir, as nossas formas de cooperação. Então, nesse sentido, as nossas lutas devem girar em torno de três eixos, né? A gente tem que ter isso aqui pela frente para fazer as lutas camponesas. Primeiro, a gente chama assim, ó, construir uma base de recursos controlada pelo campesinato. O que é isso, Marcelo? Base de recursos? Ter a terra, controlar a água, a biodiversidade, né? A semente, as mudas, a energia, os conhecimentos, a tecnologia, tudo isso, né, são recursos que a gente utiliza para fazer a agricultura camponesa. E tem que ser controlado pela classe camponesa. Então essa é a luta diária, a luta do desenvolvimento dos sistemas camponeses de produção, da preservação das sementes, né? Da forma de captação de água, da luta pela terra, está nesse campo aqui, né? Nós controlarmos aquilo que é essencial para se fazer agricultura. Segundo eixo, né? Nós avançarmos numa luta, que também é uma luta diária, que está casada com a primeira, que conforme o camponês avance na sua forma de produzir, ele também ajude a preservar o meio ambiente. O pessoal das universidades, os teóricos chamam de coprodução, coevolução, né? Que conforme o camponês vai melhorando a semente, resgatando as sementes, ele também não permite que o agronegócio leve embora a biodiversidade. Que conforme ele faz a preservação ambiental, ele produz, além de alimentos, ele também gera um equilíbrio ambiental. Então, produção ecológica, né? Controlar aquilo que é essencial, mas controlar de forma tal que a gente faça a produção, né? Gere renda, riqueza, mas também preserve o meio ambiente. Tá? E um terceiro ponto é a luta direta de enfrentamento às transnacionais, para a gente botar limite ao agronegócio, discutir a função social e a função ambiental da terra, que está prevista na Constituição de 88, a bandeira democrática, né? E enfrentar o Estado brasileiro para que se construa políticas públicas, né? Que reafirme o campesinato, garantia de comercialização, assistência técnica, formação dos nossos quadros, né? No campo da educação do campo, na agroecologia, entre tantas outras políticas que a gente tem travado. Então a gente não pode perder de dimensão esses quatro pontos. E isso tudo vai se dar através de um processo de luta, do dia a dia, na acumulação de conhecimento, de formas de produzir, e também na luta direta, nas lutas de massas. Então a gente tem que formar muita gente, fortalecer os nossos movimentos, construir uma política de aliança com os urbanos, né, para que a gente tenha mais forças para fazer essa luta de massas. Tá? E por último, eu diria o seguinte, que para aqueles que são militantes na nossa época, e ser militante na nossa época é o período mais difícil. Porque no período que o povo está na rua, fazendo luta, né, quando se ocupa as praças, todo mundo vai lá com a bandeira e quer dizer, eu participei dessa luta. Mas nos períodos que as dificuldades são maiores, que as lutas não estão bem colocadas, se precisa de muita convicção para ser militante. Muita convicção da nossa orientação socialista, da nossa orientação como classe camponesa e do projeto que nós queremos construir. Uma segunda coisa que é necessária é ter um pouco de frieza.